Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 127. O Salmo 127 é o texto da nossa meditação nessa noite. Nós vamos ler todo o Salmo. É muito longo, tá? O Salmo é muito longo, né? São 5 versículos. Então nós vamos ler esse Salmo e vamos meditar nessa palavra. Eu quero ler com vocês então o texto que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Graças a Deus pela sua palavra. Você já parou para pensar, enquanto a nossa vida está acelerada? A gente já está em maio, chegamos em maio, irmãos. O ano começou ontem, a gente já está praticamente na metade do ano, a vida está acelerada. Parou para pensar nisso? Muitas vezes nós nos lançamos em tantos projetos ao mesmo tempo, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, nós queremos muitas vezes queimar etapas, então nós não respeitamos as etapas que são necessárias para chegarmos a determinado objetivo, determinado lugar. Isso nos adoece. Muitas vezes nós estamos esgotados e nós tentamos correr atrás do verdadeiro sentido da vida. E eu sei que essa fala representa a realidade de muitos de nós que aqui estamos, muitos que estão acompanhando aí o nosso culto pela internet e muitos dos nossos amigos ao nosso redor. Muitas vezes nós chegamos a um esgotamento, nós chegamos a um tempo de desgaste, porque nós queremos fazer coisas, nós queremos construir, nós queremos empreender, nós queremos ter sucesso, mas refletindo nessa busca desenfreada, o salmista, aqui no Salmo 127, seleciona três das nossas preocupações mais universais. Você vai perceber que ele trata de três questões que são comuns a todas as pessoas. Primeiro, ele fala da construção. Segundo, ele fala da segurança. Em terceiro, ele fala da criação de um lar. Construção, segurança e criação de um lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele está falando de uma construção. Casa aqui pode ser no sentido físico, pode ser areia, cimento e tijolo, pode ser, né, construção de uma casa no sentido material, mas pode ser também uma casa no sentido familiar. Quando ele fala sobre a sentinela, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ele fala de segurança. E você sabe que segurança não existe. Segurança é uma sensação. Não existe segurança. Você pode ter uma sensação de segurança ou não. Mas nós vivemos correndo atrás dessas coisas. Nós queremos construir, nós queremos segurança, nós queremos ter uma família, e tudo isso é lícito, tudo isso é legítimo. Agora, a questão que o salmista coloca para a gente, a reflexão que ele traz para a gente nesse texto, é que se nós tentarmos conquistar essas coisas sozinhos, com as nossas próprias forças, a probabilidade de frustração é de praticamente 100%. A probabilidade de frustração é de 100% se nós tentarmos correr atrás desse sentido da vida pelas nossas próprias forças. Se o Senhor não edificar, é vão aquele que trabalha para construir alguma coisa. Se o Senhor não guardar, a nossa sensação de segurança é falsa. Se o Senhor não construir também a nossa casa, a nossa família, a nossa casa vai ser construída em cima da areia. E nós, infelizmente, ficaremos frustrados, como muitas pessoas andam frustradas diante dessas realidades. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho sobremodo excelente. Essa é a boa notícia de hoje. palavra de Deus tem para nós um caminho que é sobremodo excelente e que faz com que as coisas tenham real significado. É isso que o salmista procura nos ensinar através dessa poesia. Você sabe a quem é atribuído esse Salmo 127? Sabe quem escreveu o Salmo? Salomão. O Salmo 127 é atribuído a Salomão. Apesar de não ter a assinatura dele aí embaixo, para a gente saber com certeza, ele dá umas pistas. E é interessante que o salmista, ele usa de um jogo de palavras para deixar algumas pistas para nós entendermos, né, e identificarmos a sua autoria. A primeira pista que ele deixa é na expressão aos seus amados. Aos seus amados. Na parte quando ele diz aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Veja, aos seus amados é a palavra que define o nome de Salomão. Salomão é homem de paz, mas Salomão tem um outro nome. Você deve saber do outro nome de Salomão. Conhece o segundo nome de Salomão? Salomão também se chama Gedidias. E você vai encontrar isso lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículos 24 e 25. 2 Samuel, capítulo 12, 24 e 25, não vai aparecer na projeção. Eu, de propósito, deixei para você abrir sua Bíblia hoje, nessa noite. Abra sua Bíblia comigo e leia. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 24 e 25. Diz assim o texto: então Davi veio a Bate-seba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, que significa homem de paz. E o Senhor o amou. E o Senhor o amou. Versículo 25: Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Salomão foi criado por Natã. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Então perceba, Salomão é um homem de paz, filho de Davi, mas ele também é chamado Gedidias, amado do Senhor, por amor do Senhor. Então ele deixa uma pista. Sabe aqueles filmes que você tem easter eggs, né? Os easter eggs dos filmes? Salomão é o inventor do easter egg. Ele deixa ali, né, um easter egg no salmo para você, né, ficar ali com, né, perceber aquele pequeno detalhe. E ele está dizendo: eu sou o autor desse salmo. Eu estou deixando aqui uma pista para você descobrir quem foi que escreveu. Claro que inspirado pelo Espírito Santo. Gedidias, amado do Senhor, ao seu amado. Diz o texto ainda que ao seu amado ele dá enquanto dorme, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso também é uma pista, é a segunda pista que Salomão deixa no texto. Sabe por quê? Você vai se lembrar que foi durante o sono que Deus falou com Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Lá no Antigo Testamento ainda, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. O Senhor apareceu à noite, em sonho, a Salomão. Então, esse salmo, ele traz um pouco da experiência pessoal de Salomão, da vivência dele com Deus, daquilo que ele experimentou de Deus, primeiro por ser amado de Deus. Salomão é uma manifestação da graça de Deus, porque ele é filho de Bate-seba, e vocês conhecem a tragédia familiar provocada por Davi no seu adultério, o assassinato de Urias, e esse menino nasce desse relacionamento. Mas a graça de Deus, irmãos, é maior, a graça de Deus é maior do que o pecado do homem. Superabundou a graça de Deus, e Salomão, Gedidias, é amado pelo Senhor. E ele é visitado por Deus à noite, lá em Gibeão, quando começa o seu reinado. Imagina o desafio diante dele. Ele sabia que era ungido do Senhor, e o rei tinha uma função importante diante de Deus na liderança do povo. E ele pede ao Senhor sabedoria naquela visitação no sonho, e ele reflete isso no salmo: aos seus amados ele o dá enquanto dormem, porque ele está lembrando dessa experiência. Mas tem um detalhe, que para você desvendar esse salmo, Você não pode se limitar à experiência de Salomão. Na verdade, a chave para entender o Salmo 127 é a experiência de Davi. Como assim, Marcelo? O autor é Salomão e por que Davi é a chave para entender esse Salmo? Irmãos, o autor do Salmo entende muito bem, sabe muito bem dessa história, ele conhece muito bem a história. Foi Davi que desejou construir a casa do Senhor, só que Deus não deixou. Você vai encontrar isso lá em... Segundo Samuel, eu não botei a referência aqui, perdão, capítulo 7, segundo Samuel capítulo 7, está aqui, segundo Samuel capítulo 7, nós encontramos o registro desse momento da vida de Davi. Diz assim, segundo Samuel capítulo 7, a partir do primeiro versículo, sucedeu que habitando o rei Davi na sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso, guarda essa palavra, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Pausa. Para tudo e olha para mim agora. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso, irmã. Às vezes nós temos desejos, às vezes nós temos alguns rompantes de fazer alguma coisa, pensando que nós estamos agradando a Deus. E talvez pela nossa experiência espiritual, pela nossa caminhada, um Natã do nosso lado, um amigo, profeta, diga assim: vai lá, Marcelo, está certo, vai que Deus é contigo. Vai que tudo que você faz é abençoado. Sabe, vai. Meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com isso. Porque nesse momento Davi, ele estava errado. Davi, ele teve uma boa ideia, só que não era vontade de Deus. E o profeta disse: vai, Davi, vai fundo, faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Meus irmãos, Deus é conosco, mas nós não podemos sair fazendo tudo o que está no nosso coração, achando que Deus tem que aprovar necessariamente aquilo que nós decidimos fazer. Mas Deus é bom, e Deus mandou o profeta voltar. E aqui o texto diz que naquela mesma noite, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo... O que que Deus disse? Vai e diz a meu servo Davi. Aí não é a voz de Natã, não é a voz de Davi, é Deus falando. Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Português aqui é complicado, né? Vamos traduzir para o carioquês. Davi, que história é essa? Quem é você na fila do pão para dizer que vai construir uma casa para mim? Quem é você, Davi? De onde você tirou essa ideia, Davi? De construir uma casa para mim? Eu mandei você fazer alguma coisa? É mais ou menos isso, tá? Você vai construir casa para minha habitação? Por quê? Versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus coloca Davi no seu devido lugar. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Descanso. Agora, marque essa frase aí na sua Bíblia. Segunda parte do versículo 11. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Davi queria fazer casa para Deus. Deus está dizendo, Davi, ao contrário, eu te farei casa. Essa é a aliança que Deus faz com Davi. Eu te farei casa. Mas Davi, versículo 12, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este, versículo 13, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa é a palavra que Deus deu a Davi naquela noite. Agora, o mais maravilhoso é a resposta de Davi. Davi podia se zangar com Deus. Davi podia ter se revoltado contra Deus. Falou, o Senhor não está entendendo. Eu quero fazer uma casa para o Senhor, eu quero construir um templo, eu quero que tenha um lugar de adoração, que seja magnífico. Mas Davi acolheu a vontade de Deus, ele recebe a vontade de Deus e ele fica feliz. Ele fica feliz por ter sido escolhido por Deus para fazer parte dessa obra, apesar de ele não ser o construtor. Agora, você percebeu uma coisa nesse texto? Deus é que faz tudo. Eu tirei você de trás das ovelhas. Eu venci os teus inimigos. Eu vou plantar Israel nessa terra. Deus é quem faz todas as coisas, irmãos. O texto fala de construção, fala de segurança e fala de família. Esse texto de 2 Samuel, essa palavra de Deus para Davi, fala dessas três questões que Salomão coloca no Salmo 127. Ele fala de construir, ele fala de segurança, de um reino seguro, e ele fala de família. Então Deus é que faz todas essas coisas. E muitas vezes nós queremos nos esforçar, nós queremos nos esgotar, tentando construir, sem essa ação poderosa, sem nos submetermos à vontade de Deus, a essa ação poderosa do nosso Deus. Então, feitas essas considerações, que se é apenas a introdução e explicação, eu quero convidar vocês a pensarem comigo sobre esse Salmo 127, e algumas lições preciosas que nós vamos tirar desse Salmo, e o tema que eu sugiro para a gente nessa noite é, se o Senhor edificar a casa, se o Senhor edificar a casa, reticências, né? Coloca no seu caderninho, se o Senhor edificar a casa, pontinhos, pontinhos, essa é a proposta de tema que eu quero trazer para vocês nessa noite, e o primeiro ponto que eu quero ressaltar, que nós extraímos do texto, é que todo esforço sem Deus é vão, todo esforço sem Deus é vão, diz o Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Versículos 1 e 2 do Salmo 127. A primeira lição que nós aprendemos nesse Salmo é negativa. Tentar realizar as coisas mais importantes da vida e as menos importantes, as menores também, todas as coisas, sem Deus, é pura tolice, meus irmãos, é loucura, é tolice, é vão, o salmista diz que é inútil, procurar estabelecer as coisas mais importantes, mais prioritárias da vida, sem Deus, é correr atrás do vento, como o próprio Salomão coloca no livro de Eclesiastes. Veja, aqui ele não está falando apenas de fracassar projetos. Você pode até ganhar o pão. Ele diz que o pão é até ganho. Mas ele diz, o pão que penosamente granjeastes. É aquele pão sofrido, sabe? Aquele pão ali que você fala assim, ai, como esse, que dinheirinho sofrido, que pão sofrido. Sabe por quê? Porque pode até ganhar o pão, pode até construir, pode até fazer as coisas, mas o custo é muito alto, irmãos. O custo é impagável. É um custo que nós não podemos suportar. Então, veja, não se trata apenas do fracasso. Não é a questão apenas de não alcançar esses objetivos da vida. A expressão aqui que o salmista usa remete a uma condição de escravidão. Quando ele fala assim, olha, o penoso trabalho, quando ele fala de um trabalho que é desenvolvido dessa forma, sofrida, ele está colocando aqui a condição do escravo. Então, muitas vezes, nós nos deixamos escravizar quando nós nos lançamos em empreendimentos, em situações que nós queremos resolver pela nossa própria força, que nós queremos fazer pela nossa inteligência, que nós queremos desenvolver pelo know-how que nós temos, pela experiência de vida. Nós vamos fracassar, ou se não, nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldades, porque todo esforço sem Deus é vão. Jesus retrata esse cenário nos Evangelhos, em Lucas, é retratado, em Lucas capítulo 12, de 16 a 20, Jesus proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Você conhece essa parábola? E ele diz que ele arrazoava consigo mesmo, falando com ele mesmo, arrogância do ser humano, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20 da parábola diz assim: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para Deus. A parábola de Jesus está se referindo aqui a um tema específico, que é a avareza, que é a ganância. Mas a ideia, o princípio também se aplica a todas as outras áreas da vida. Porque o problema desse homem é que ele teve sucesso, ele alcançou ali um bom resultado na sua colheita, e ele fala para a própria alma. Ele começa a desenvolver os seus planos como se ele fosse Deus, como se ele fosse soberano sobre todas as coisas e como tudo dependesse única e exclusivamente dele. E ele diz: eu vou destruir os celeiros, eu vou construir outros maiores, e eu vou guardar tudo, e eu vou ter bens para a vida inteira. Todo esforço sem Deus é vão, irmãos. Todo esforço sem Deus é tolice, é vão, é correr atrás do vento, é desperdício da nossa vida. É isso que o salmista ensina para a gente. Tiago também trata desse tema na sua carta, lá no capítulo 4, e a pandemia ensinou muito para a gente sobre isso. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 16. A gente não gosta de se lembrar desse tempo, mas a pandemia ensinou muito sobre essa realidade. Tiago diz assim, 4, de 13 a 16: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Que bom, né? É bom fazer planos, é bom elaborar projetos e planos, é bom, é lícito. Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu me lembro, irmãos, eu estava aqui na igreja da Gávea, na reunião do presbitério, no dia em que foi decretada o isolamento para a pandemia, em março de 2020, eu estava aqui na igreja, na reunião do presbitério do Rio de Janeiro, e aí nós saímos para tomar um café ali embaixo, aqui na rua principal, e nós vimos ali o noticiário, estava sendo decretado fechamento, etc., e aí todo mundo pensou: e agora? De um dia para o outro. A gente ouvia as notícias de longe, está acontecendo na China, está acontecendo na Ásia, daqui a pouco estava acontecendo aqui. E é lamentável, né? A gente não gosta de lembrar desse tempo, porque nós perdemos amigos, nós perdemos parentes, nós tivemos muitas perdas nesse tempo, não só questões financeiras, mas vidas, amados nossos. Então, Tiago está dizendo: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, a boa notícia é agora, irmãos. Em vez disso, ele não está dizendo para nós não fazermos planos. Ele não está dizendo para nós sermos negligentes com a nossa vida, mas ele está dizendo, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância é falar demais, sabe? Garganta, né? Estou com a garganta ruim hoje, vocês já perceberam, mas jactância é a gente falar demais. Falar demais o que não deve. E ele está dizendo, essa jactância é maligna. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, todo esforço sem Deus é vão. Mas o Salmo também nos ensina uma outra lição. Essa foi a primeira que foi negativa. O Salmo também nos ensina uma outra lição. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E nós aprendemos com esse Salmo que nós precisamos aprender a descansar em Deus. Eu e você precisamos aprender a descansar em Deus. Marcelo, o que é isso? Veja, o povo de Deus desde cedo aprendeu que há necessidade de uma pausa. A Bíblia mostra isso desde Gênesis. Lá no capítulo 2 de Gênesis, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, de toda a obra que como Criador fizera. Veja, Deus não se cansa, o nosso Deus não se cansa. Isaías, lá no capítulo 40, ele vai dizer, vocês não sabem? Né, que o nosso Deus não se cansa, os jovens vão se cansar e vão cair, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, os que descansam no Senhor são renovados. Deus ensina para a gente isso desde o Gênesis, ele ensina que o descanso nele, assim como ele descansou das suas obras, nós também devemos aprender a descansar nele das nossas próprias obras. Eugene Peterson escreve, eu transcrevi aqui um texto que eu vou ler para vocês, que eu acho que é muito pertinente nesse momento. Ele diz assim, enquanto dormimos, ele desenvolve a sua aliança. Nós acordamos e somos chamados a participar do ato criativo de Deus. Respondemos com fé e trabalho. A graça é primária. Acordamos para um mundo que não construímos, para uma salvação que não conquistamos. Noite, Deus começa, sem a nossa ajuda, o seu dia criativo. Manhã, Deus nos chama a apreciar, compartilhar e desenvolver a obra que Ele iniciou. Essa ideia de descanso, enquanto nós descansamos, Deus continua trabalhando. Quando você deita no seu travesseiro, e quando você dorme e descansa, repousa, Deus continua trabalhando. É por isso que Jeremias, nas Lamentações, lá no capítulo 3, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Meus irmãos, enquanto repousamos, a graça de Deus está operando ao nosso favor. Enquanto repousamos, nós não trabalhamos. Enquanto descansamos, repousamos, descansamos no Senhor, Ele trabalha por nós. A graça de Deus opera por nós. E é por isso que quando amanhecemos, a misericórdia se renova. E nós podemos desfrutar. E como Peterson disse aqui, nós saímos para realizar aquilo que Ele já começou. Nós não somos loucos de tentar fazer sem Deus. Mas como Ele já começou e nós já descansamos nele, nós somos habilitados a sair para realizar as obras que o próprio Deus já iniciou por sua própria graça e que Ele compartilha conosco de maneira tão generosa. Esse é o segredo do descanso. Aos seus amados, o dá enquanto dormem não é um incentivo à preguiça. Tem gente que pensa nesse salmo e aí vai fazer o contraponto com vai ter com a formiga, preguiçoso. Não pensou nisso? Vai ter com a formiga, preguiçoso, como diz lá em Provérbios. Não é isso. O salmista não fala de preguiça. O salmista fala de um descanso, de um repouso, que aquele que confia no Senhor pode desfrutar. Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, fugiu para o deserto da Judeia. E aqueles primeiros salmos ali, o Salmo 4, o Salmo 5, que na verdade são um salmo só, ele diz assim, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Veja, fugindo do filho, Davi sai descalço de Jerusalém, sem exército, sem apoio, mas ele tem a capacidade de deitar no deserto. Talvez o travesseiro ali fosse uma pedra, como Jacó no deserto quando fugia de seu irmão. E Davi tem a capacidade de dizer, ele não escreveu o salmo no escritório com ar-condicionado, ele escreveu o salmo no deserto, e ele disse, em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes habitar seguro. O Senhor me faz repousar em segurança. Irmãos, precisamos aprender a descansar em Deus. Sabe por que nós andamos esgotados? Porque nós não fazemos pausa. Nós precisamos entender que essa pausa, que esse sábado, que esse tempo de Deus, de descanso, é cura para nós. É uma cura, porque quando nós paramos as nossas atividades, quando nós descansamos em Deus, nós declaramos que nós confiamos totalmente nele. Por que que no deserto o maná caía, né? E no dia sexto caía a porção dobrada? Lembra disso? Então era para colher exatamente a porção do dia. No sexto dia, eles tinham que colher porção dobrada, porque no sábado não tinha maná. Então Deus dava provisão para o povo. Quem colhia demais apodrecia. Quem tentou colher no sábado não encontrou nada. Deus está mostrando ali para o seu povo, ensinando para o seu povo, que a suficiência, a provisão, tudo que o povo precisa, está no próprio Deus. E Deus nos ensina isso também, quando Ele diz aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Esse repouso, irmãos, tem a ver com tudo o que nós fazemos, mas também tem a ver com a nossa vida espiritual. Tem a ver com os nossos empreendimentos, os nossos trabalhos, todo o nosso esforço, labor, mas ele tem a ver com a nossa vida espiritual. E o autor da carta aos Hebreus trata desse tema, lá no capítulo 4, versículos 9 a 11, é uma das passagens mais maravilhosas, quando ele diz assim, Hebreus 4, de 9 a 11, ele diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. A carta aos Hebreus é um paralelo entre a superioridade da nova aliança e a antiga aliança. Então ele mostra que Cristo é superior, ele mostra que aquilo que Deus tem preparado para nós é superior. E a carta aos Hebreus, aqui nesse ponto, ela vai dizer que há um repouso para nós. Esse repouso é o repouso da graça. Esse repouso é o repouso daquele que descansa na graça do Senhor e sabe que não é por suas obras, e sabe que não é por seus esforços que vai merecer o favor de Deus, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E quando nós entramos nesse repouso, nesse descanso de Deus, nós desfrutamos da beleza, da graça de Deus, nós podemos desfrutar da maravilha. Sabe por que que muitas vezes nós temos dificuldades na nossa vida espiritual? Porque nós queremos resolver no nosso esforço, irmãos. A dificuldade que eu e você temos na oração é baseada no nosso esforço próprio. Porque se nós aprendermos a descansar na graça de Deus, nós vamos ser impelidos a orar pelo Espírito Santo. Se nós descansarmos nessa graça maravilhosa, nós vamos ser conduzidos em louvor e adoração todos os dias da nossa vida. Se nós descansarmos nessa graça, ler a palavra de Deus não vai ser penoso, ler a palavra de Deus não vai ser um exercício difícil, porque o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento e vai nos dar fome da palavra de Deus. Quando nós tentamos viver a vida cristã na base do esforço, nós vamos fracassar, nós vamos nos desencorajar, mas se eu e você entrarmos nesse descanso da graça de Deus, tudo que Deus quer para nós, Ele vai realizar nas nossas vidas, porque é a graça que opera. Quando Paulo diz que trabalhou muito mais que os outros, ele diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Foi a graça de Deus que me levou a viver, a executar, a realizar o ministério. Por fim, terceiro e último ponto aqui desse salmo. Nós aprendemos com o Salmo 127, que quem edifica a nossa casa é o Senhor. Então vimos que tentar construir sem Deus, tentar fazer alguma coisa sem Deus é inútil, é vão. Nós aprendemos que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E nós também aprendemos nesse Salmo, que é o Senhor quem edifica a nossa casa. Os versículos 3 a 5 do Salmo 127 afirmam que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos, na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Lembra do que Deus disse a Davi? Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 11, que nós já lemos aqui mais cedo, diz assim: também o Senhor te faz saber, Davi, que Ele, o Senhor, te fará casa. O Senhor é que faz casa. O Senhor é quem edifica a nossa casa. A resposta de Deus quebrou todas as pretensões de Davi. A resposta de Deus derrubou a arrogância de Davi, de querer construir, de fazer alguma obra para Deus. Ele achou que edificaria a casa para Deus, mas diante da palavra trazida pelo profeta Natã, que nós lemos aqui, Davi se quebrantou. Por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, não significa ser inerrante. Não quer dizer que a gente vai acertar todas as vezes. Davi errou e errou muito. E errou feio em algumas situações. Mas o ponto aqui, irmãos, de Davi ser chamado por Deus, não é um apelido que as pessoas deram para ele, mas Deus diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que eu mandar. Davi conhecia o caminho do arrependimento, Davi conhecia o caminho do quebrantamento. Então, ao receber essa palavra de Deus, Davi se submeteu à vontade do Senhor. Ele se quebrantou, ele se entregou, mas ele foi diligente. Foi Davi que preparou todos os recursos. Davi que fez as plantas do templo. Foi Davi que ajuntou ouro, prata, todos os recursos, fez acordos. Foi Davi que instruiu seu filho Salomão para construir o templo. Ele sabia que não seria ele o construtor, mas ele entendeu a vontade de Deus, se submeteu à vontade de Deus e fez tudo o que tinha que ser feito, conforme Deus havia ordenado. Quem edifica a nossa casa é o Senhor. É Ele que edifica a nossa casa. Ele usa as nossas mãos, mas a obra é Dele. Ele usa a minha mão e a sua mão, mas a obra pertence a Ele. Provérbios 16, 3 diz: confia no Senhor, confia ao Senhor as tuas obras. Você pode completar essa frase? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Viu como é que essa igreja é boa de Bíblia? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. É o Senhor que edifica a nossa casa. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Nosso Deus não muda. Isso é bom para a gente. Isso nos dá segurança. Isso nos dá confiança. Concluindo, irmãos, eu quero contar um segredo para vocês. Eu sei que eu vou destruir a infância de muita gente agora, tá? Mas eu tenho que contar um segredo para vocês. Salomão foi mal sucedido nas três áreas do Salmo 127. Eu tinha que contar isso para vocês hoje. Salomão foi mal sucedido nessas três áreas. Sabe por quê? Como construtor, Salomão se perdeu na sua megalomania. Salomão se tornou um megalomaníaco. Ele construiu, e ele não tinha limites para construir coisas, palácios e construções, e ele escravizou muita gente para alcançar esse seu sonho megalomaníaco. Salomão também teve um reinado que terminou de uma forma desastrosa, porque após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Seu filho, Roboão, ficou com duas tribos e meia, e Jeroboão foi, né, o líder do norte com o restante das tribos. Apesar de todo o avanço, apesar de todo o crescimento e potencial daquele reino, Salomão termina o seu reino, e o fim de Salomão é a véspera do desastre, porque o reino vai ser dividido em breve. Terceiro, ele falhou também porque os seus casamentos foram sua derrota espiritual. O Salomão teve 700 mulheres, e quantas concubinas? 300, foram 300? 300 concubinas, 700 esposas. E diz o texto sagrado que as esposas de Salomão corromperam o seu coração, porque através das alianças e dos casamentos que ele fez, ele acabou se misturando com a idolatria dos povos vizinhos. Salomão fracassou nessas três áreas. Mas veja, isso desabilita o Salmo? Isso desfaz as lições do Salmo? Não, de jeito nenhum, meus irmãos, porque a palavra de Deus permanece. A lição permanece. Salomão registrou isso. O Salmo reflete a vida de Davi e a vida de Salomão, e o Salmo é para nós hoje também. Agora, eu vou dizer uma boa notícia para vocês. Apesar do desastre, do fracasso de Salomão, o verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo, veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da escravidão da lei. O filho de Davi, o verdadeiro filho de Davi, é aquele rei cujo reinado não terá fim. O filho de Davi é aquele que não pecou. O filho de Davi é aquele que permaneceu fiel. O filho de Davi é aquele que obedeceu à vontade do seu pai em todas as coisas. E aquela promessa que você leu em Samuel, ela não se restringe a Salomão e aos filhos, aos descendentes de Davi. Aquela grande e maravilhosa promessa, quando Deus diz que jamais, jamais anulará essa aliança, e que haverá um descendente, que terá um reino eterno, essa promessa se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o cumprimento do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas nosso Senhor Jesus Cristo foi adiante de nós preparar lugar. Em João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. O Senhor edificou casa para mim e para você. O filho de Davi cumpriu a palavra de Deus na sua integralidade. Ele nos edificou casa. Ele disse que iria adiante de nós, ele foi adiante de nós. Ele constituiu para nós uma verdadeira família espiritual. Família, nós temos família hoje, e uma família espiritual. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus, por adoção, por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não está só nesse mundo. Você não está sozinho nessa terra. Você tem muitos irmãos, e você tem um irmão mais velho, que deu a vida por você, Jesus Cristo, o filho de Davi. Não perca seu tempo tentando construir castelos de areia com base na sua força, com base na sua inteligência, na sua sagacidade. Isso é tolice, isso é inútil e é correr atrás do vento. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda, com a sua palavra, a descansar nele. Aprenda a repousar no Senhor e confiar que enquanto nós descansamos, Ele nos dá. Enquanto dormem aos seus amados, Ele o dá. Tudo que eu e você precisamos. Sabe, você está pensando aqui, Marcelo, esse culto não termina, amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, é verdade. Mas amanhã, Deus proverá. Amém? Amanhã é segunda-feira. Talvez você já esteja aqui com a cabeça lá longe, pensando assim, ah, amanhã tem que resolver isso e aquilo. Entrega ao Senhor nessa noite. Isso que está aí, na tua cabeça agora, tirando, né, o teu foco. Entrega ao Senhor agora. Descansa nele, confia nele, porque amanhã Ele proverá. Ele vai estar contigo amanhã. Ah, Marcelo, é um exame, é um diagnóstico, Ele vai estar contigo lá. Sabe, Ele vai entrar naquele aparelho, Ele está lá com você. Ele está contigo todos os dias. Ele edifica a nossa casa, Ele constitui família para nós, Ele é o nosso Deus, Ele é o cumprimento da promessa. E nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós, diante desse salmo maravilhoso, nós podemos receber essa palavra de Deus e aplicar na nossa vida e levar para a nossa casa, para o nosso dia, para a nossa semana, e lembrar dessas palavras. Quando nós quisermos nos esforçar demais, e querer resolver a questão na nossa força. Lembra do Salmo 127? Confia no Deus que trabalha enquanto nós descansamos.